sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre mediunidade.
Olá, amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E como os amigos sabem, a gente aproveita o espaço para fazer alguns convites. E na verdade não é assim uma, vamos dizer assim, um aproveitamento indevido, não. É porque nós entendemos ao longo desse tempo, por tudo que a gente tem estudado sobre mediunidade, a necessidade de um repertório. Quando Kardec fala em flexibilidade mediúnica, que é o ideal, né? É a gente não ser médium de um espírito só, de uma mensagem só, a gente ser capaz de interpretar os espíritos, isso vem da possibilidade de convivência. E para conviver, para ter esse repertório, é necessário contato, né? É necessário contato com ideias. É necessário, principalmente nós que estamos nesse esforço da mediunidade por Jesus, a gente necessita desse carinho, a gente necessita desse contato, desse exercício de amor, desse exercício de compreensão. E no dia de hoje, nós vamos fazer o convite para um encontro que será realizado no dia 23 desse mês. Só que não é no Centro Espírita Leão Denis, não. Numa casa coligada, é o encontro ímpar, que é o encontro com a vida e a obra de Luiz Sérgio. E para chamarmos, fazermos a saudação, né? Nós vamos convidar a nossa querida Fernanda Barbosa, que vai trazer para nós, né, a questão da coordenação desse encontro. Fernanda, bem-vinda aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade.
Bom dia, Deusa. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada mais uma vez por ceder esse espaço para que possamos divulgar o nosso encontro que vai ocorrer no Centro Espírita Irmão Clarencio.
E agora vem a nossa questão. Quem é o patrono? Quem é Luiz Sérgio? Nós que fizemos parte de Mocidade Espírita na década de 70, 80, a gente tem um contato mais claro, né? Porque era muito comum a leitura dessas obras. Mas eu creio que quem não fez parte da mocidade naquele momento e o público atual está assim um pouquinho esquecido dessa figura. E aí nós gostaríamos, Fernanda, que você falasse um pouquinho sobre o patrono deste encontro.
Então, Deusa, o patrono do nosso encontro é o nosso querido Luiz Sérgio, cujo nome de nascimento é Luiz Sérgio de Carvalho. Ele nasceu no Rio de Janeiro, capital, em 17 de novembro de 1949. Filho de Júlio de Carvalho e Zilda Neves de Carvalho. Era um rapaz sempre muito atencioso com os pais, gostava muito também do irmão, tinha um apelido de metralha, porque ele falava muito, assim, muito rápido, mas era um jovem muito consciente, trabalhador, trabalhou, né, durante muito tempo no banco, enfim, já era um espírito bastante iluminado e consciente sobre a vida. Ele desencarnou aos 23 anos, no dia 12 de fevereiro de 1973. E desde o seu desencarne, ele traz diversas mensagens para nós do plano espiritual, diversos livros mostrando para a gente como é o plano espiritual, o que pode acontecer conosco, as responsabilidades. Ele tem inúmeros assuntos, aborda questões de droga, aborto, traz muitas mensagens não só para os jovens, mas também para os adultos, da responsabilidade que nós temos que ter encarnados e continuamos com essa responsabilidade também quando desencarnamos.
Pois é, Nilza, é muito importante a gente ter as diferentes visões de uma mesma realidade. Para algumas pessoas é colocado assim, mas tem tema que a gente já sabe, está na codificação, está na obra da psicografada por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, por Dona Ivone Pereira. Excelente. Mas é interessante, como eu falei no começo, para a nossa maleabilidade mediúnica, é necessário que a gente aprenda a ver as diferentes visões sobre o mesmo tema. Sabe por quê, meus amigos? Quando os espíritos chegam à mesa mediúnica, a chamada reunião de intercâmbio espiritual, alguns chamam de socorro espiritual, outros chamam de desobsessão, nós vamos receber espíritos de diferentes vivências, que desencarnaram em diferentes faixas etárias, com diferentes realidades sociais, com diferentes realidades ideológicas. E, a partir daí, e a fala agora de todos nós, é, na verdade, dialogadores, nós somos dialogadores, né? Nós não somos doutrinadores, até eu não sou, sou médico por coração, mas eu digo quem conversa com os espíritos, né? E até tem essa fala, conversador, eu converso com os espíritos. Então, para conversar, a gente tem que ouvir. E para ouvir e devolver algo condizente, coerente com aquilo que eu estou ouvindo, eu vou ter que aprender, né? E tenho que aprender mesmo sobre o universo do outro, conhecer um pouco e até saber, na hora que eu estou fazendo as perguntas, como é que funciona aquele universo. Porque se eu não tenho uma base, eu não sei perguntar. Eu sempre falo, né, que o Livro dos Espíritos, ele tem excelentes respostas, porque Kardec tinha conteúdo para fazer excelentes perguntas. Se ele não soubesse perguntar bem, com certeza as respostas não viriam nessa qualidade que nos encanta, né, que nos apoia, que nos inebria. Então, meus amigos, é essa a posição de Luiz Sérgio, né? É um jovem que vai explorar o mundo espiritual, a vida espiritual, e vai trazer o seu ponto de vista juntamente com outros jovens. E aí os assuntos são variadíssimos, né? Num primeiro momento ele tem um mundo que eu encontrei uma delícia mesmo. E aí esse ano, Fernanda, qual será o tema deste encontro?
Então, Deusa, o nosso tema esse ano será em torno da obra Deixem Viver, do nosso querido Luiz Sérgio. Essa obra, ela vai falar especificamente do aborto, mas não fala só da questão do aborto em si, vai falar sobre reencarnação, vai falar sobre oportunidades reencarnatórias, de espíritos que conseguem, depois de muito tempo, não serem abortados por aquela família, de espíritos que são abortados, como que ficam no plano espiritual. Enfim, este ano, o nosso encontro vai ser sobre esse tema. Um tema bastante delicado, mas um tema que nós precisamos falar e estaremos falando com todo o nosso amor, à luz sempre da doutrina espírita.
Pois é, né? É um tema bem sério, é um tema que está mexendo com as questões legais. A nossa CEIRA, né? Ela tem o programa que é no dia de sábado, na Rádio de Janeiro, falando sobre a questão da valorização da vida. Todos nós, espíritas, estamos muito envolvidos nessa questão, né, do aborto, nessa questão de ser dono do meu corpo, de fazer o que eu quiser, inclusive mexendo na legislação. E é um posicionamento, né? Já que nós somos reencarnacionistas, já que nós temos a ideia de Deus bem gravada em nós, é o princípio básico, é logo a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, né? Então, a partir daí, a gente tem um posicionamento. E é muito interessante fortalecer a nossa argumentação, o nosso posicionamento, o nosso respeito a partir de fundamentos de vivências espirituais. Porque muitas pessoas falam assim, ah, vocês são teóricos, Vocês repetem o que Kardec falou, e tem muitos até que falam. Kardec repete o que Jesus falou como se isso fosse um grande defeito, como se isso fosse uma grande dificuldade. Mas, na verdade, na vida social, nós temos os não cristãos, os não espíritas. E aí, quando a gente pega a fala, né, de um jovem, a vivência de um jovem, não é que a gente vá citar textos, mas a gente vai entretecendo na nossa própria alma essas ideias. E é muito interessante a gente entretecer ideias, porque a gente vai fortalecendo a nossa argumentação, que não é briga, mas mostrar para o outro um aspecto diferente naquela situação em que muitas vezes ele está cristalizado no ponto de vista. E aí esse encontro, meus amigos, é um encontro, né, que parte da cabeça de um jovem como Luiz Sérgio. Temos a certeza de uma assistência espiritual focada nesse aprendizado, nesse entendimento, nessa clareza, nessa objetividade que o jovem exige, né, essa comunicação direta. E aí, Fernanda, vem a questão. A partir desse tema que vai ser estudado, como é que esse tema está organizado?
O nosso encontro está organizado da seguinte maneira, Deusa. 8:30 da manhã já estaremos recebendo quem chegar na casa. Às 9 horas, todos nós iremos para o salão principal, aonde será feita uma prece. Teremos a presença do presidente da casa, o nosso querido Eduardo, da vice-presidente Helena Aguiar, e de todos nós do grupo que estaremos lá dinamizando. Teremos também a sensibilização, que é um momento, né, onde entramos em contato com o plano espiritual, passamos um vídeo para poder já nos sensibilizar, nos harmonizar com a ambiência da casa e também com o nosso querido patrono. Enfim, teremos diversos cantinhos, teremos um cantinho sobre a vida e obra do Luiz Sérgio, onde teremos um companheiro também junto a nós, representando o nosso querido Luiz Sérgio. Teremos também uma companheira também representando a Irene, a médium que psicografou os livros do Luiz Sérgio. Teremos um outro cantinho com uma outra amiga nossa que irá tocar teclado, colocando músicas também de sensibilização, músicas harmoniosas para falar sobre reencarnação. Teremos uma médica ginecologista obstetra para poder falar também sobre como que é uma gestação, a importância da gestação, os cuidados que se devem ter em torno da gestação. E como sempre fazemos, teremos ao final do encontro sorteios dos livros, nesse caso, nesse ano do Deixe-me Viver, diversas lembrancinhas, muita coisa legal que vai ocorrer nesse encontro.
Pois é, amigos. E aí, pela fala da nossa Fernanda, a gente está vendo a questão dinâmica, o aspecto médico, o aspecto artístico, né? O aspecto de oficina mesmo, porque, na verdade, o encontro é um trabalho de ideias. A gente sempre fala, né? A gente tem essa percepção no CELD, e o Clarêncio, o Centro Espírita Irmão Clarêncio, é uma casa coligada ao Centro Espírita Leon Denis, e a gente coloca o seguinte: encontro não é curso, e no curso há toda aquela possibilidade, né, de se passar o conteúdo, aprofundar conteúdo, esclarecer as dúvidas, tudo isso sendo feito com aprofundamento doutrinário, que é a visão do curso. Na palestra, na reunião pública, a gente tem uma outra oportunidade, que é o público que está reunido, um público heterogêneo, que a maioria vem em busca do socorro, né, espiritual, seja através do passe, do atendimento fraterno, ou daquilo que a casa pode apresentar. Então, a reunião pública, na verdade, é uma reunião de sensibilização, em que o conteúdo vai ser trazido, sim, mas deverá ser trazido de uma forma acessível, né? Com muito envolvimento da espiritualidade diretora da casa, em função do magnetismo, para que a pessoa se interesse e, quem sabe, mais tarde, ela vai ser aquela pessoa estudiosa do assunto, aquela pessoa chega através do trabalho. Mas a reunião pública, ela tem esse grande objetivo de harmonizar as mentes para os trabalhos que estão sendo realizados. Emmanuel fala que a reunião pública é a maior sessão de desobsessão que a casa espírita pode oferecer. Olha que beleza. Então, nós temos a reunião pública, que é essa grande reunião de esclarecimento, de entendimento. E aí, mesmo que se pegue temas que não estão escritos no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente sabe que a figura de Jesus, a figura da lei do amor, da solidariedade, da fraternidade, da esperança, sempre são ressaltados pelos oradores, pelos expositores, nas reuniões públicas. É um outro aspecto. Agora, encontro, gente, é uma outra visão, é um trabalho da divulgação na casa espírita, mas tem como objetivo aproximação. E essa aproximação, ela é possível em grupos menores, em espaços menores, em que as pessoas possam trocar ideias, possam falar o que sentem, né? Possam ser, a gente usa essa expressão, provocados na sua curiosidade, né? Provocados na sua emoção, provocar o seu raciocínio. Então é muito lindo a gente ver como é que esse encontro, através desses setores, dessas oficinas, ele vai provocar. Olha a visão da ciência, olha a visão da filosofia e olha a visão da religião. Não é esse o aspecto magnífico da doutrina espírita? Então, olha que oportunidade a gente tem de passar por diferentes canais, e isso traz uma outra característica: não ser cansativo, não ser um discurso, né? É um sermão, não é isso. É uma experiência. Nós vamos passar por experiências, e o bonito de se passar por essas experiências é que a gente tem certeza que todo o trabalho que acontece na casa espírita é um trabalho mediúnico. Então, dentro dessa possibilidade, nós vamos passar por vários núcleos, por várias salas, por que não dizer, meus amigos, de tratamento? Porque, na verdade, mais do que o tratamento do nosso corpo, das nossas mazelas, somos nós, espíritos, que necessitamos ter essa vida saudável. Somos nós, espíritos, os necessitados da esperança, os necessitados do bom ânimo, os necessitados de caminharmos na estrada correta, no caminho reto, de termos uma visão ampliada da vida espiritual para que as questões materiais não nos abatam tanto a ponto de nos retirarem do caminho. Nós necessitamos disso. Mas aí vem uma questão. Só nós, adultos, que necessitamos desse cuidado, desse carinho, desse trabalho? Só nós adultos poderíamos nos aproximar desse cuidado espiritual? Ou as crianças, os bebês e os jovens também poderão absorver esse conteúdo? E aí, Fernanda, a pergunta que não quer calar: haverá evangelização?
Com certeza teremos evangelização. De 0 a 18 anos, e os companheiros estão preparados, já estudaram e vão estar passando o encontro de acordo com cada faixa etária, respeitando cada faixa etária e os conteúdos que se podem abordar.
Pois é, né? E aí algumas pessoas vão pensar assim: ah, mas como tratar um tema desse com criança? Gente, primeiro, eles estão crianças, eles são espíritos. E segundo, com certeza, eles estão chegando do mundo espiritual e necessitam, meus amigos. Parece que não, mas do nosso bebê, a nossa criança, o nosso jovem, necessita valorizar a vida. Nós temos uma querida, amiga, que faz parte da geração espírita, lá no CELDE, né? Que também frequenta aqui o Teresa Daza, a nossa Aline Cunha, e ela formou em fonoaudiologia e fez estágio, né? E já está trabalhando. E ela conta a situação, ela faz parte da equipe, né? De um bebê. O bebê tem 6 meses e ainda não conseguiu sair. Primeiro a UTI, agora a internação. Sabe por quê? Ele recusa a alimentação. Ele recusa o leite materno, ele recusa qualquer tipo de alimentação. E aí tem as escalas. A mãe dela, nossa Claudinha, Cláudia Freire, ela virou e falou assim, ô Aline, você conversa, você não olha o bebê não, né? Na hora que você vai, você conversa como espírito. E aí ela sorriu. Por quê? Ela, como foi evangelizada, né, nascida na casa espírita, e tem a noção do espírito imortal, e tem a noção do valor da vida, ela vai e fala com aquele bebê, como espírito imortal, sobre o valor da vida. E aí as coisas mudam. Então essa evangelização, que na verdade a Casa de Clarencio tem regularmente, no dia do encontro, também terá, gente. E vai ser muito bom, porque na criança é o lúdico. Ela gostar de fazer, ela gostar de participar, ela se sentir envolvida naquele ambiente, é muito bom. E agora eu creio, gente, que a gente está com o coração pulsando, né? A gente está sentindo esse encontro de vida. A gente está sentindo essa abundância de amor, de esclarecimento, de acolhimento, que é a característica da casa do irmão Clarencio. Eu sempre falo, né? Eu falo não, eu repito o que André Luiz falou. André Luiz fala, né, que o irmão Clarencio é um profundo conhecedor da alma humana. E eu sempre brinco lá na casa de Clarencio, assim, é por isso que a gente é tão complicado, né? Que eu também gosto muito da casa e sinto que possível a gente estar junto, né? Então, na verdade, esse tema e esse trabalho, ele traz uma visão de futuro muito importante para todos nós. Então, gente, vamos trazer nossos bebês, vamos trazer nossas crianças, vamos trazer nossos jovens. Mas aí vem aquela questão, Fernanda. Como é que a gente pode participar?
A participação é só chegar na casa. Não temos inscrição, é só chegar. Ocorrerá no dia 23 de novembro, de 8h30 até 1h da tarde. Podem chegar, serão muito bem-vindos. Podem, quem tiver suas crianças, seus jovens, bebês, podem levar também. Vai ser muito bom receber a todos vocês nesse dia tão especial no nosso Centro Espírita Irmão Clarencio.
É assim, né, gente? E vamos sempre valorizar essa possibilidade que a gente está tendo de estar presente na Casa Espírita. A reunião, o trabalho presencial é maravilhoso. A gente não pode perder esse gosto, esse contato com o semelhante. E que coisa boa quando esse semelhante é espírita, quando esse semelhante está buscando a conduta cristã. E que coisa boa a gente te colocar sobre o amparo de uma casa, né, séria, organizada, com o irmão Clarencio, gente, que é esse conhecedor da alma humana, e com certeza a nossa presença não ficará assim, passará em branco, passará despercebida. O cuidado da espiritualidade com todos nós é muito bom, né? Então, a gente já está sabendo como participar, né? E aí, a gente convida a nossa querida Fernanda para dar as palavras finais. Inserir o anexo 10, por favor. É isso, meus amigos. Como eu sempre falo nos encontros, a gente precisa se organizar. Vamos nos organizar de véspera, vamos começar a pensar, a vibrar, porque isso é material, é riqueza, é bagagem espiritual proveitosa que todos nós estamos colocando. Por quê? Nós queremos ser médios com Jesus, nós queremos ser úteis, nós queremos aproveitar o nosso tempo, nós queremos expressar a nossa gratidão a Deus através do bom aproveitamento de todos os instantes da nossa encarnação. E essa manhã de domingo, né, esse quase entardecer de domingo, com toda certeza, será de muita utilidade, será de muita energia, será de muito fortalecimento da nossa fé em Deus, e nosso estreitamento de laços com Jesus e nossa necessidade de paz. Paz mesmo. E nós encontraremos nesse encontro. Muita paz, amigos.
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.